Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que obriga a administração pública a divulgar informações sobre obras e serviços.
Senado se consolida como instituição mais transparente do país, diz Renan Calheiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que trata da jornada de trabalho dos aeronautas.
A proposta aumenta o número de folgas mensais de 8 para 12 e altera a norma sobre os períodos de sobreaviso e de descanso antes e durante os voos, entre outras medidas. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, apresentou o projeto de lei porque, segundo ele, era preciso modernizar a legislação em vigor. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ouviu entidades sindicais dos aeronautas e apresentou uma regulamentação mais detalhada em relação à proposta original. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais define critérios mínimos para o descanso da tripulação e duração máxima para a jornada de trabalho. Os limites variam de acordo com o tipo de voo, tamanho da equipe, período do ano e localização e tipo de aeroporto. Paulo Paim ressaltou que houve uma tentativa de adiantar uma proposta de consenso entre deputados e senadores. A construção conjunta acabou não sendo possível, mas Paim espera que o projeto de lei possa seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de votação no plenário do Senado.
E como todos deram a palavra, inclusive os que representavam o setor, digamos, que não conseguiu caminhar para o grande entendimento, que não faria o recurso ao plenário. Eu gostaria muito que esse acordo fosse efetivamente cumprido e lá na Câmara, se houver alteração, ela volta para cá de novo.
A proposta seguiu para a mesa diretora do Senado. Se não houver recurso apoiado por pelo menos 9 senadores para análise do plenário, a regulamentação da jornada de trabalho de aeronautas seguirá para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga a administração pública e as empresas contratadas a divulgarem na internet informações sobre a execução de obras e serviços. O projeto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Jorge Cardim.
Pelo projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, tanto a administração pública quanto as empresas contratadas pelo poder público deverão manter em suas páginas na internet informações atualizadas sobre o cronograma de execução e de pagamentos de obras e serviços, com dados detalhados sobre prazos e custos de cada etapa. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, justificou que a divulgação de informações é fundamental para ampliar a transparência e permitir a fiscalização dos atos do governo, em especial de obras e serviços públicos em andamento.
Não há nenhuma dúvida quanto à importância dele, especialmente se considerarmos a crescente demanda social por moralidade e transparência na gestão pública. Nesse sentido, possibilidade de acesso aos dados relativos às obras e serviços contratados pela administração pública permite que os cidadãos brasileiros acompanhem de perto e diretamente fiscalizem a execução dos contratos celebrados pela administração.
O projeto exclui da obrigação as contratações de baixo valor, dispensadas de licitação e que correspondem atualmente a R$15 mil.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o Senado foi a única instituição do país que respondeu a todos os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação.
Os dados constam de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, divulgada nesta semana. A reportagem é de Maurício de Santi.
A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que, no geral, o poder legislativo foi o menos transparente, com 65% de respostas aos pedidos de informações. O poder executivo foi um pouco melhor, com 69%. E o Judiciário respondeu a 73% das demandas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, esclareceu que a Fundação Getúlio Vargas levou em conta o poder legislativo como um todo. O número divulgado foi uma média entre todas as assembleias estaduais, câmaras de vereadores, Câmara dos Deputados e Senado. Renan Calheiros destacou que o Senado, individualmente, foi a única instituição que respondeu a todos os pedidos de informações, se consolidando como a mais transparente do país.
Este é o mais abrangente estudo feito sobre o cumprimento da lei de acesso à informação, que foi uma lei que nós implantamos em 2011. A Câmara dos Deputados respondeu a 81% das demandas, as Assembleias Legislativas apenas 58% e as Câmaras de Vereadores responderam a 56% do que foi solicitado.
Além de ter atendido a todas as demandas com base na Lei de Acesso à Informação, o prazo médio para a resposta do Senado foi de apenas 15 dias, quando a lei estabelece até 30 dias.
O governo terá de enviar novo projeto da redução do superávit primário com pedido de urgência para ser votado rapidamente.
E o líder do PT, senador Humberto Costa, defende a aprovação da proposta que permite ao governo abater do superávit primário todo o gasto com ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e com as desonerações tributárias concedidas neste ano.
O senador explicou que a meta do superávit primário, que é a economia que o governo faz para o pagamento dos juros da dívida pública, foi uma imposição da realidade econômica, da época em que o país tinha fragilidade fiscal e apresentava taxas de juros mais altas.
Segundo o senador, credores temiam que essa dívida não fosse paga e o Brasil, em contrapartida, apresentava meta de superávit como uma espécie de garantia.
Hoje a realidade é outra, disse ele, acrescentando que o mundo está atravessando uma estagnação que se reflete no Brasil, onde o crescimento se mostra fraco. Por isso, Humberto Costa acredita que é fundamental uma política fiscal mais livre.
Diante desse cenário de extrema paralisação global, me parece uma tremenda incoerência que nós pisemos no freio em vez de acelerar. Que nós economizemos para pagar juros em vez de investirmos responsavelmente com olhos numa retomada do crescimento. São muitas hoje as vozes em todo o mundo que defendem que é o caso de elevarmos o gasto público para impulsionarmos a demanda doméstica.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou que o governo não tenha cumprido o superávit fiscal que ele mesmo fixou e agora encaminha ao Congresso o projeto que flexibiliza essa meta.
Isso evidencia a falta de rumo e de planejamento do governo, que, sem controlar as contas públicas, ameaça a meta da inflação, traz desconfiança aos investidores em aplicar dinheiro no país e afeta a execução de programas prioritários, como os de defesa nacional, alertou a senadora.
Segundo a senadora, essa desorganização afeta também os municípios que estão se endividando por investirem em ações de competência do governo federal.
E com as contas no vermelho, explicou Ana Amélia, muitas prefeituras não terão dinheiro para pagar o 13º salário de seus funcionários, o que vai obrigar os prefeitos a tomarem empréstimos em bancos públicos federais a juros altos.
Voltaremos a um passado de inflação e talvez de pobreza. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 73 do capítulo da gestão fiscal e disposições transitórias, remete ao Código Penal, considerando crime contra a lei orçamentária, infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária, que é o que aconteceu.
Estarrecedores e inaceitáveis. Assim, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, qualificou os índices de desmatamento no Brasil em agosto e setembro.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nesses dois meses foram devastados 1.626 quilômetros quadrados de florestas, um aumento de 122% em relação ao mesmo período do ano passado.
Um desmatamento que estava em queda deu um salto quântico para 122%. Um crescimento absurdo, inaceitável. Exige do governo federal o aumento da fiscalização, o cuidado redobrado, para que não tenhamos, nos meses subsequentes, a manutenção desse elevado índice de desmatamento na Amazônia e nas nossas reservas florestais.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros, Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.